chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Queridos ouvintes do Porta Aberta, sejam bem-vindos a mais uma edição. O tema desta semana é Catequese Digital, por onde começar? Este, aliás, é o título do livro da jornalista, também mestra e doutora em teologia, Aline Amaro da Silva. Aline atualmente está na Áustria para um período de pós-doutorado. De passagem por Roma, a jovem gaúcha visitou a Rádio Vaticano, Vatican News, e foi entrevistada pelo padre Bruno Franghelli. Ela contou ter descoberto a vocação para a comunicação em sua caminhada na igreja, mais especificamente na paróquia São Martinho, em Porto Alegre, e na Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização, cujo fundador é o padre Ladislau Mornar. Formada inicialmente em jornalismo, deu continuidade ao percurso formativo na PUC do Rio Grande do Sul, na perspectiva interdisciplinar teologia e comunicação, para ajudar a comunicação na igreja. Para ela, o Papa Francisco é um grande modelo de comunicação para todos nós, e o seu conceito de comunicação, afirma, é fundado na proximidade e no processo de relação. Falando sobre a era digital e como a igreja pode servir à humanidade fazendo uso da cultura digital, Aline constata que a pandemia nos lançou na rede e mesmo os sacerdotes se viram obrigados a aprender a lidar com o digital para catequeses, missas e outras missões. Mas essa vivência digital, destaca ela, exige para os cristãos autocontrole, maturidade e discernimento. A rede não é um espaço neutro, mas qualificado pelas nossas ações, relações e interações neste ambiente. Atualmente, Aline também participa de um estudo sobre influenciadores digitais católicos, realizado no Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia da PUC de Minas Gerais. Vamos então ouvir agora a entrevista de Bruno Franghelli.
Nós estamos aqui nos estúdios do Vatican News com Aline Amaro da Silva. Bem-vinda, Aline.
Obrigada, Padre Bruno. É uma alegria estar aqui na Rádio Vaticano, poder conhecer esse trabalho tão importante que vocês fazem.
Aline, você está em Roma durante esses dias, mas você não mora em Roma, não é mesmo?
Não. Eu estou, na verdade, fazendo um pequeno pós-doutorado na Áustria, um período de 2 meses e meio.
A Aline tem uma caminhada de estudos relacionados à comunicação e ela dedica a sua vida também como uma missão também recebida na igreja e para a igreja. Aline, como nasce esse teu desejo de estudar comunicação e esta preocupação também com esses meios tão importantes para a nossa atualidade?
Foi um caminho assim de descoberta dentro da igreja dessa vocação para a comunicação, para pensar a comunicação na igreja também. Pela minha caminhada pessoal de fé, na minha juventude, eu participei de grupos de jovens, comecei a participar ativamente da paróquia São Martinho, em Porto Alegre. Depois participei de uma comunidade missionária e tive muitas experiências de evangelização. E isso me despertou, né? E nessa comunidade que também é voltada para a evangelização nos meios de comunicação ou através de encontros, retiros. Então, isso despertou para mim esse desejo de buscar aprofundamento, buscar estudar comunicação. E assim, eu comecei na publicidade, fiz metade do curso. Depois, um frei franciscano, Frei Jorge Hartmann, me convenceu para fazer jornalismo. E depois fui parar na teologia, mas dentro dessa perspectiva de interdisciplinar de teologia e comunicação, para ajudar a comunicação na igreja.
Exato. Você, então, uniu exatamente essa tua aptidão, este teu desejo de comunicar à vida acadêmica, porque falar de comunicação dentro da academia é algo muito exigente, não é mesmo? Nós vemos, por exemplo, tantos cristãos que, principalmente durante a pandemia, estiveram aí realizando orações, momentos de devoção, celebrações da missa online, se assim podemos dizer, e Como você vê, Aline, esta participação nossa como cristãos da igreja nos meios, nas redes sociais, principalmente durante a pandemia?
Então, antes, já em 2015, pelo menos eu pude contribuir com várias dioceses, com vários regionais no Brasil, nessa formação sobre catequese na era digital, pastoral, na era digital, a comunicação da igreja em meio a essa cultura, essa nova cultura. E nós falávamos na comunicação digital como algo complementar. Então, algo secundário, mas que poderia contribuir, então, tentando demonstrar que o digital tinha muito a contribuir e tentar tirar um pouco desse receio que muitos tinham, muitos ainda têm, do digital como algo negativo na vida das pessoas. E aí, durante a pandemia, ocorreu essa... Antes a gente dizia para as pessoas se lançarem na rede, né? E a pandemia nos lançou na rede. Então, mesmo as pessoas não querendo, por motivos de trabalho, por motivos também para cultivar a fé durante esse período, então houve essa migração, né? Especialmente no momento de lockdown, de quarentena, que fecharam as portas das igrejas. Então, de um dia para o outro, começaram as iniciativas, começaram as transmissões das missas online, entre outros encontros, entre outras iniciativas, às vezes até mais criativas, né, bem próprias do digital. E aí houve essa enculturação mais forte, houve esse aprendizado, porque muitos não sabiam utilizar, mas para fazer um encontro de catequese, para fazer um encontro paroquial, fazer uma formação, eles aprenderam. Então, houve um pouco esse processo dentro da igreja, entre os agentes de pastoral, os padres, principalmente, tiveram que aprender a lidar com o digital. Então, houve essa migração, né, daquilo que se fazia no presencial para o digital. E nesse momento houve algo bem importante, porque antes essa comunicação, que era vista como secundária, como complementar, ela foi a fundamental, ela foi a única forma para muitas pessoas de terem relações interpessoais com os outros e também de cultivar o vínculo comunitário. Então, essa mudança é bem grande e bem importante. E a comunicação, ela tem muito a ver com a essência da própria igreja, porque a igreja nasceu com a missão de comunicar o evangelho. Então, quando mexe na essência, então a gente ainda não sabe o que vai ser essa transformação, qual o impacto que teremos, mas é uma grande mudança, uma mudança importante.
Aline, você dizia que existe ainda esta resistência, ou talvez não tanto como antes, ao virtual, aquilo que é digital, como se fosse algo irreal. Até mesmo especialistas antigamente também tinham seus preconceitos em relação ao mundo digital, dizendo que os relacionamentos online não são verdadeiros, somente aqueles que são offline. Sabemos que hoje esta mistura, não existe mais essa separação, estamos online, estamos aqui enquanto estamos nesta entrevista, nós estamos também online, o celular mudou a nossa vida, é verdade, nesse sentido. Mas, para ti, o que você acha que mudou de verdade neste modo de relacionar-se, por exemplo, em relação à igreja e os fiéis?
Uma vez eu fiz uma pesquisa informal entre os catequizandos de algumas turmas de catequese de uma paróquia, e eu lembro que uma criança falou uma coisa que eu nunca esqueci e eu sempre levo para as formações sobre catequese na era digital. Ela falou assim: como seria bom se tivesse catequese todos os dias? E fazer encontros catequéticos todos os dias é praticamente impossível, né? A catequista é voluntária, tem o seu trabalho, tem a sua família. mas é a relação diária com a igreja, com a comunidade, ela é possível através do digital. Então, eu acredito que para cultivar os vínculos com a comunidade, para cultivar os vínculos com a igreja, o digital na vida diária, na vida cotidiana que ele, nós estamos, né, o Luciano Floridi utiliza essa expressão, on life, nós estamos sempre conectados, volta e meia a gente dá uma olhadinha nas nossas redes, então esses minutos que a gente faz uma conexão, mesmo através de um conteúdo, às vezes através de uma palavra, uma conversa breve entre o padre e os fiéis, entre as pessoas da comunidade, uma partilha de algo interessante que aconteceu, ou às vezes até um pedido de oração chega muito mais rápido, né? Então, acredito que a igreja se tornou mais on-life na vida dos fiéis através dessa vivência digital. Mas, claro, precisa ser uma vivência também equilibrada. Quando a gente... É que nem quando a gente experimenta um doce que a gente gostou muito, no início a gente não consegue se controlar e come demais.
É verdade.
E então, o digital, de certa forma, exige um autocontrole, exige uma maturidade, porque a gente gosta muito, mas tudo que é em exagero não faz bem para nós. Então, precisa esse discernimento, que até os jesuítas são experts nisso, precisa essa experiência, essa maturidade, exige, né? A cultura digital exige do cristão uma maturidade muito maior, porque tudo aparece, tudo é transparente na rede, não há nada escondido que não possa ser descoberto. Então, de certa forma, é bem evangélico também.
É verdade. Talvez a grande preocupação nossa exatamente é porque o que não seria evangélico nas redes é o fato de que se você comete um erro, você não é perdoado. A sua culpa não é apagada.
Eu lembro dessa situação, um exemplo do Antônio Spadaro, acho que em 2014 ele falou sobre isso, acho que no Encontro Nacional da PASCOM, e é muito interessante pensar a questão do perdão, da reconciliação na rede, porque não quer dizer que não é perdoado, mas não é esquecido.
É.
A rede não esquece.
A rede não esquece, é verdade. É verdade.
Então, a dinâmica da reconciliação, do perdão, também exige um processo mais forte, mais maduro, porque sabe que mesmo que as pessoas que tinham alguma relação de pecado, algum atrito, alguma coisa negativa, mesmo que elas se reconciliaram, a rede pode continuar mostrando aquela situação. Então, exige do ser humano uma fortaleza maior para lidar com essas situações, né? E são situações bem, bem fortes, né? A gente vê também o cyberbullying, a questão da, por exemplo, dos suicídios, às vezes, por difamação, por alguém colocou uma situação na rede, assim, bem grave, e a pessoa não conseguiu lidar com aquilo, todos vendo aquela situação, né, pessoal, e acontece muito também. Então, parece que a rede potencializa todas as nossas ações, a dimensão, o impacto de todas as nossas ações, sejam elas boas, sejam elas más. Mas também, então, a gente tem um grande potencial para a graça, né? Para a vivência da graça, para o bem também na rede.
Então, apesar de todas essas situações ambíguas que a rede também proporciona, você acha que a rede, de fato, é uma oportunidade para a igreja de estar próxima dos fiéis?
Eu gosto de parafrasear aquela frase bem conhecida de São Paulo, onde abunda o ciberpecado, superabunda a cibergraça. Então, tem infinitas possibilidades, tem tantos benefícios que a gente pode, sabendo utilizar para o bem esse ambiente, né? E aí não é apenas um instrumento, mas é um ambiente que a gente pode transformar numa grande catedral, numa grande capela de adoração, mas também numa prisão, mas também numa sala que planejamos crimes. Então, a rede, ela não é neutra, né? Esse espaço não é um espaço neutro, mas é um espaço qualificado pelas nossas ações, né? E pelas nossas relações e interações nesse ambiente.
E diante desses grandes desafios que a rede nos coloca, qual você acha que é o papel da igreja?
Também lembro, em 2012, e foi essa pergunta, duas perguntas do Espadaro, a primeira vez que eu escutei ele, em 2012, na Unicinos, em São Leopoldo, duas perguntas que me marcaram bastante, e foi esse o motivo que me despertou a estudar teologia e aprofundar essa reflexão. Uma delas foi se Deus poderia habitar no ciberespaço, qual o plano de Deus para a internet, para a rede, mas essa, como a igreja pode ajudar as pessoas a viverem bem nestes tempos de conectividade, nesses tempos marcados pela cultura da rede. Então, essa pergunta, né? Como a igreja pode ajudar? Então, é uma eclesiologia da igreja como serva. E é uma eclesiologia do Vaticano II, bem importante não colocar como a cultura digital pode nos beneficiar, mas como a igreja pode servir a humanidade nesses tempos tão complexos e tão difíceis. Não tem uma resposta definida, mas é importante a busca dessa resposta. Então, todas essas iniciativas que, por exemplo, o sínodo de certa forma, o sínodo sobre a sinodalidade, ele traz essa cultura da rede, porque todos conectados, todos buscando juntos colaborar. É uma cultura colaborativa, a cultura da rede. Então, esses passos, a igreja em saída, também é uma cultura que se aproxima da cultura da rede, porque não é a igreja, né, que espera que as pessoas venham, mas a igreja que se aproxima. E a cultura da rede também é uma cultura de proximidade, de relação. Proximidade mesmo distante geograficamente. Isso é muito importante, muito bom.
Perfeito. Nós estamos conversando com a Aline Amar da Silva. Aline, que também publicou um livro que é chamado Catequese Digital, Por Onde Começar. Aline é doutora em teologia, não é mesmo? Pela faculdade?
Pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Então, nós temos uma jovem muito, bem jovem, muito qualificada para servir a igreja e o reino. Aline, Catequese Digital, Por Onde Começar? É uma pergunta, o teu livro.
Sim.
Você responde essa pergunta?
Pelo menos o início dela. é um start mesmo. Eu acredito, desde 2015 até hoje, eu faço essas formações pensando a catequese na cultura digital. E eu percebi que existe um processo importante para se realizar. Não dou uma receita, mas eu inicio um processo de conscientização. Então, eu chamo esse processo de metanoia digital, porque precisa de um novo olhar, precisa de uma nova mentalidade para entender a rede não como algo arriscado, como algo negativo, mas perceber as características, as propriedades, aquilo que é risco, que pode ter, sim, mas aquilo também que beneficia os recursos disponíveis que podem auxiliar na catequese. Então, eu faço esse processo de conscientização, que começa entendendo essa cultura, depois a importância de entender esse interlocutor, esse novo protagonista da catequese. Então, tem a parte do estudo das gerações digitais, dos nativos digitais, que são os sujeitos, são os protagonistas da catequese. Desde a criança ser batizada até os pais e padrinhos, primeira comunhão, crisma, todo o público da catequese, e mesmo hoje já alguns catequistas são dessas gerações digitais. Mas a catequese muitas vezes não está relacionada à sua pedagogia, à sua forma de realizar, com as características cognitivas, com as características relacionais, com as características de aprendizagem dessas novas gerações. Então, é importante conhecer para também ter uma relação melhor, porque se tem, cada geração tem visões de mundo diferentes, e às vezes um nativo digital fala uma coisa e um, que a gente pode chamar as gerações anteriores de imigrantes digitais, então esses imigrantes digitais vão entender outra, porque a visão de mundo e a forma de comunicar são outras, e aí muitas vezes não se tem o verdadeiro entendimento, se interpreta de maneira diferente. Então, perceber essa cultura, perceber esse sujeito e perceber que igreja queremos ser na era digital. Então, se faz esse processo e, no final, se tem também algumas dicas, né? Algumas coisas para se pensar esse encontro digital, né? Encontro catequético digital propriamente dito, e também essa presença catequética no ambiente digital, na relação entre catequista e catequizando.
Perfeito. Aline, nós estamos neste momento dos grandes influenciadores digitais. E dentre estes influenciadores, influencers, temos aqueles católicos. E parece que é um objeto da tua pesquisa exatamente este fenômeno. Fala pra gente sobre isso.
Sim. Começamos agora em agosto, criamos na PUC Minas o NECT, o Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia. Ele faz parte de um grande projeto do ANIMA, da PUC Minas, que seria como o coração e a alma realmente da PUC Minas. É um serviço avançado de formação, bem de várias áreas, né? E uma delas é o nosso Núcleo de Comunicação e Teologia. A nossa primeira pesquisa, então, é sobre os influenciadores digitais católicos, e a ideia é perceber que impacto que tem na Igreja do Brasil essa cultura dos influencers, especialmente esses com maior influência, e também o impacto no senso da fé dos fiéis católicos, porque nós vemos muitas vezes uma grande polarização das ideias, e isso não traz um senso da fé, um
ideias
senso comum.
Nem sempre católicas, não é mesmo?
Verdade. Então, é um grande desafio para a Igreja hoje, e também se a gente pensa na eclesiologia digital, na Igreja da rede, ela tem uma dinâmica diferente, porque antes, se pensamos em décadas atrás, nós tínhamos a palavra do Papa, a mensagem do Papa, tinha que passar pelo bispo, tinha que passar para o padre e chegava aos fiéis leigos. E hoje nós temos, pela Rádio Vaticano, pela Vatican News, nós temos a mensagem do Papa diretamente a nós. Então, essa comunicação que era mais hierárquica, digamos assim, ela se transformou linear ou mais conectiva. Não é que não exista essa comunicação mais tradicional, continue existindo, mas certos conteúdos, certas relações eu posso acompanhar diretamente o bispo, eu posso acompanhar um padre do Japão,
é verdade.
Que eu acho interessante, ou um leigo em outro continente. E então a comunicação da igreja, ela se modificou e isso é um grande desafio que a gente ainda está descobrindo.
Aline, para encerrar, Papa Francisco e a comunicação.
O Papa Francisco, pelo menos na minha opinião, é um grande modelo de comunicação para todos nós. Eu não lembro quem falou, mas eu lembro um comentário bem interessante que antes, no tempo de João Paulo II, as pessoas vinham à Praça São Pedro para ver João Paulo II. Depois Bento XVI, as pessoas vinham para escutar João, Bento XVI, e hoje, agora com mais restrição, mas ainda
sim,
por causa da pandemia, mas hoje as pessoas vêm para se aproximar do Papa Francisco. Então, a mensagem do Dia Mundial das Comunicações de 2014 é muito rica, e ele traz esse modelo do bom samaritano como modelo do comunicador. E ele coloca o conceito de comunicação como proximidade. Então, isso é um grande ensinamento, um grande passo para nós, perceber a comunicação não apenas como uma transmissão, mas como uma relação, um processo de relação. E isso o Papa Francisco faz muito bem em todos os seus contatos, as suas aproximações das pessoas. Ele sempre se faz próximo, isso é maravilhoso. Ele realmente é um modelo de comunicação para todos nós.
Obrigado, Aline, por esta fabulosa explicação e também reflexão sobre a comunicação na vida da nossa igreja. Então, felicidades na sua caminhada acadêmica e nos seus estudos e nas suas pesquisas e, claro, na tua vocação de comunicadora.
Muito obrigada, Padre Bruno, por essa oportunidade de compartilhar algumas experiências e desejo também à Rádio Vaticano um grande caminho comunicativo pela frente.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!